de gases de efeito estufa, que é majoritariamente causado pela queima de combustível fóssil, o aumento do etanol, não só no Brasil, né, mas vários países do mundo, a França já usa 10% de etanol na mistura, alguns países da Europa usam mais até teor de etanol, o Brasil é pioneiro nisso, mas um dos motivos foi esse. Tentando responder a sua pergunta, começou por uma questão de disponibilidade do combustível, passou por um ponto de substituição do aditivo, que era o chumbo, que era maléfico, e hoje tem uma pegada muito energética, segurança energética e ambiental.
E a tendência que você vê é essa, de aumentar cada vez mais esse percentual, porque a gente já tinha, né? 27,5, subiu para 30, agora 32.
Isso, a gente vem evoluindo ao longo do tempo. É lógico que se a gente der um passo lá um pouquinho mais para trás, essa não foi uma subida monotônica, quer dizer, não é que ela sempre subiu. Em função do mercado, teve subidas e descidas de disponibilidade do etanol no mercado nacional, mas a gente entende que vários países do mundo, e o Brasil já tem feito isso com antecipadamente, aumentar esse teor. É lógico que existem, aí vem as discussões, né? Existem limites técnicos, existem limites de frota que vão eventualmente estabelecer um teto para isso em algum momento.
Aí que tá, porque a gente tem uma grande parte da frota composta por carros flex, é mais da metade, inclusive, né? Mas essa gasolina pode ser usada mesmo, bom, e precisa ser usada, né? Mesmo nos carros que são que tem o combustível
Indicados.
apenas a gasolina, e mesmo aqueles carros mais antigos também.
Correto. E esse é o grande desafio, né? O grande desafio é fazer com que parte da frota, que ainda é uma frota antiga, não conta com tecnologia suficiente para tornar o flex, então são veículos dedicados, que eram vendidos como, entre aspas, veículos a gasolina, né? Mas já tinham etanol na sua mistura. A grande questão que se colocava, se coloca ainda hoje, é para esses veículos, qual é o limite? Até onde podemos chegar com essa adição sem que haja problemas, sem que haja efeitos secundários, né? Como aumento de emissão de poluentes, coisas do gênero. Uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, né? Para tirar um pouco de desinformação, é que existem vários estudos em outros países, no Japão foi um deles. E foram colocadas percentuais graduais de etanol no combustível, na gasolina, então, vamos dizer assim, e começaram a aparecer problemas nos veículos. Ah, então, um veículo que tinha só gasolina, ao misturar um pouquinho de etanol, começou a aparecer problema nas borrachas de vedação, nas mangueiras. Aí a pergunta que se faz aqui no Brasil, mas isso não vai acontecer aqui também? Acho que a grande diferença é o que eu comentei agora no comecinho, né? O Brasil já tem etanol na mistura desde 1930. Não é uma coisa que nós estamos começando de anteontem para cá. Então, esses quesitos mais de compatibilidade, lógico, que terão que ser analisados para maiores teores, mas é uma coisa que nós já, de uma certa forma, já ultrapassamos. Nós já temos isso no nosso mercado rodando já faz décadas, tá? O que que esbarra? Esbarra é tecnologia de controle dos veículos. Então, será que um veículo carburado produzido em 1970, 80, que talvez ainda tenha alguns rodando na rua, será completamente compatível com um teor de etanol maior? É o que nós estamos estudando hoje. É tentar ver até onde esse aumento de etanol que se busca, lei do combustível do futuro, almeja até 35. Almeja, não quer dizer que vai ser imposto, tem que ser testado, para a gente verificar se há. Quais são esses veículos que teriam essa limitação tecnológica para usar esse combustível?
Mas isso, inclusive, com esse teor de 32% de etanol que está sendo aprovado agora?
Então, esse teor de 28% que foi aprovado agora, sinceramente, eu tentei buscar a resolução do CNPE no Diário Oficial da União, mas não sei se foi publicado ainda. Pelo menos até ontem de noite não havia sido publicado.
Mas é o que foi anunciado e já começa a valer em agosto,
Sim,
certo?
sim, sim, sim. O valor, sim, mas eu acho que vem. Vão vir algumas coisas junto na resolução, tá? Por isso que eu gostaria de ver e não falar só sobre uma suposição. Porque deixa eu tentar explicar o que foi feito nos testes do E30. Então, quando no primeiro semestre de 2021, 2025, foram iniciados os testes para verificar a viabilidade de 30% de etanol. Então, isso é um programa que foi conduzido no primeiro semestre de 2025, cujo objetivo era dizer, existem veículos que vão apresentar problemas ao se adicionar 30%, sair de 27% e para 30%. Então, a gente seguiu um protocolo e foi o mesmo que foi criado em 2014, para quando foi proposta a subida de 25 para 27. Foi o mesmo, a mesma dúvida. Será que os veículos naquela época que estavam acostumados a rodar com 25% teriam algum problema quando passaria por 27? Então, esse programa foi conduzido em 2014. Foram testados 8 veículos de passeio, 5 motocicletas. Lógico, não flex, né? Porque para flex, o flex...
Pode ser 100% álcool, né?
E não tem problema nenhum. Uhum. Mas na época foram escolhidos veículos de carro de passeio carburados, antigos, na época, nós estamos falando de 2014. E na época já foram testados 30%. Existem relatórios no site do Ministério da Energia que foram veículos testados com 30%. Mas, Cleiton, não era 27,5% que se objetivava? Por que foram testados 30% na época? Porque existe uma questão de tolerância. Quando o Conselho Nacional de Política Energética dita que o teor de etanol a ser adicionado naquela época era 27%, existe uma tolerância de medição na rua. Se a fiscalização do ANP chegar num posto de gasolina e tiver, por exemplo, 28,5% de etanol, quando que o target, o alvo era 27%, esse posto pode ser multado? Por quê? Porque existe uma tolerância de mistura e uma tolerância do processo de medição. Os técnicos da ANP, quando vão no posto e fazem a avaliação, o processo de avaliação, às vezes, tem uma incerteza de mais ou menos um ponto percentual. Então, você não pode prejudicar o vendedor da gasolina, o distribuidor, porque isso pode ser uma incerteza de medição. Então, já que se buscava alguma coisa de 27,5% como alvo, mas poderia acontecer alguma coisa com 30% no mercado, porque por causa dessa incerteza, o CEMPES, né, o Centro de Pesquisa da Petrobras, que fez esse trabalho em 2014, testou com 30%. E mesmo lá, não, para carros muito mais velhos até, não achou problema nenhum. Em 2025, o que a gente fez? A gente dobrou o espaço amostral. Então, nós saímos de 8 carros, fomos para 16 veículos, não flex, de novo. Desde os carburados, de 1994, até os carros mais modernos, importados. Porque nós temos carros importados modernos que não são flex. Eles são com combustível dedicado, entre aspas, de novo, gasolina, que já tem teor de etanol. E nós verificamos 16 automóveis e 13 motocicletas também, não flex, e fizemos a mesma metodologia. O alvo era 30%. E se acontecer alguma coisinha de ter 32% no mercado? Nós testamos com 32% do mercado. O alvo não era 32%. O alvo era 30%. 32% é a margem de segurança na época. E o que nós descobrimos? Não havia problema detectável. Ou seja, não pegamos problemas de partida a frio. Então, mesmo um veículo com 32% de etanol na mistura, partindo a 0 graus Celsius, que é uma condição muito extrema, né? Partindo e saindo, acelerando, não detectamos nenhum problema nesses 16 carros. Aceleração a frio, retomada, dirigibilidade, não foi detectado, tá certo? O que a gente espera é, lógico, a grande questão é como é que esses combustíveis com 32% agora vão impactar na durabilidade dos veículos. Minha opinião, eu não participei da decisão, a decisão é do CNPE, exclusiva dela. O Instituto Mauá não participou no sentido de ditar para o órgão federal o que, que ele tem que fazer, é uma decisão exclusivamente governamental, mas a minha interpretação da resolução do CNPE é por isso que o pessoal colocou isso como temporário. Enquanto nós estamos agora realizando os testes para maiores teores, cujo objetivo é até 35%, a gente vai ter uma ideia dos testes acelerados de durabilidade, se isso pode ou não causar problemas. Mas, como eu falei, já tem provavelmente veículo na rua que já está rodando com 32% de etanol, porque a margem era de 2%. Uhum. Então, a pessoa está até rodando sem saber, eventualmente.
Bom,
tá?
E a partir dessa decisão, a partir do momento em que foi autorizado mesmo, pode até ter combustível com 34%, por exemplo, porque vai ser então, a margem...
É, né? Isso que eu quero saber, é isso que eu estou esperando ver a resolução.
Que não está tá claro, não é certo ainda, ok. Nessa semana, depois que foi feito o anúncio, a Anfávia, que é justamente a associação que representa as fabricantes de veículos, divulgou uma nota já dizia antes, né, que era contra a medida e reforçou agora, e alegando que faltariam testes conclusivos de durabilidade na frota brasileira. É justamente por isso que você está dizendo? Ainda há dúvidas, então?
Então, os testes de durabilidade, e a Anfávia participou disso lá em 2025, a Anfávia, a Sindipeças, a Abraciclos, todas as entidades, os fabricantes sentaram numa mesa redonda lá em final de 2023 e isso de fato estava acordado. Para 30% de etanol com as suas margens, né? Porque, de novo, tem mais. Na hora que você bota 30%, pode escorregar um pouquinho para um lado ou para o outro. Não se anteveria nenhum problema de durabilidade, porque é aquilo que eu comentei. A gente já tem uma tradição de rodar com etanol longa, então a gente sabe o que acontece no mercado. Mas que para 35% deveriam ser realizados testes de durabilidade. Porque, de novo, para 35% pode correr a 37%, uhum. Tá certo? Então, o dilema que se colocou agora mas será que 32% também não deveria ser testado com 34%? Porque também teria problema de durabilidade? É por isso que eu estou esperando a resolução para ver o que se fala em relação aos limites. Tá? O que foi anunciado, até onde eu saiba, é o teor médio. Mas e os limites? Eu não sei ainda o que
Mas mesmo que foi colocado. Com o que foi testado, não dá para garantir 100% de segurança de que não vai haver danos nos motores.
Nós não temos dados, porque isso não foi objeto do ensaio. Tá? Não foi objeto do ensaio. O ensaio não foi durabilidade em nenhum momento, mesmo com 32%.
Ok. E existe também a promessa de economia, né? Porque como há mais teor de álcool na gasolina, há uma projeção, inclusive, de que poderia reduzir o preço da gasolina em cerca de 3 centavos por litro, uma projeção do próprio governo que anunciou essa semana. Mas, por outro lado, o etanol rende menos do que a gasolina pura. Então, na ponta do lápis, na sua opinião, o motorista vai mesmo poder economizar ou essa compensação aí pode fazer o desconto sumir?
Olha, eu não posso entrar na seara do preço, porque o preço, de novo, né, é uma questão de mercado, depende de qual fonte a distribuidora vai comprar o etanol.
Claro, mas isso pensando em rendimento do combustível.
Rendimento. Quando nós passamos de 27% para 30%, nós fizemos ensaio de consumo. O motorista não consegue nem perceber. Não é perceptível. 3 pontos percentuais que saiu do 27% para 30%, o motorista não consegue perceber.
Diferença no rendimento.
Seu Cleiton, conceitualmente, já que o etanol tem uma quantidade de energia intrínseca por massa ou por volume menor que a de gasolina, ele não deveria, então, consumir um pouquinho mais para compensar isso? Só que a variabilidade que nós temos na condução de um veículo é muito maior do que 0,2% ou 0,3%. Porque você fala, Cleiton, mas nós estamos subindo de 30% para 32%. Mas a variação da quantidade de energia, quando você faz essa conta, é muito pequena. É difícil de você aquilatar. É difícil de medir. Os laboratórios não conseguiram medir isso. Tá? Porque é muito pequeno. É diferente quando você sai de um veículo, por exemplo, do famoso E22, que é o combustível que é usado para a homologação dos veículos, para o 100%. Aí você tem uma variação muito grande. Tá? É muito grande. Você percebe, e aí vem a famosa regra dos 70% de relação de consumo de combustível para valer a pena abastecer com etanol, com gasolina. Né? Nós estamos falando alguma coisa que vai mudar 2 pontos percentuais, e se você for fazer a conta na quantidade energética, é menos de 0,2%, 0,3%, 0,4%. Você não consegue nem medir isso.
A gente está conversando aqui na CBN com o professor do Instituto Mauá de Tecnologia, Cleiton Zabel, professor de Engenharia Mecânica, com a participação de um cãozinho aí no fundo também. Quem é?
É a nossa mascote aqui em casa, é a Hanna.
A Hanna. Um abraço para ela. Obrigado aqui a todo mundo que está participando aqui da nossa conversa também, mandando mensagem pelo WhatsApp da CBN. O Osmarino está aqui com a gente, o Américo Temperini, também o delegado Normando, Tem uma pergunta aqui, que é do Padilha, do Rio Grande do Sul, de Pelotas, Neir Padilha. E as motocicletas, como fica com esse aumento de etanol na gasolina? Vão funcionar bem?
Ótima questão. Vou me remeter primeiro aos testes que também foram realizados com E30, porque esse nós temos dados palpáveis, né, medidos, com E30 e com E32. As partidas a frio, dirigibilidade, aceleração a frio, com as motos com 32% de combustível que nós realizamos, tá? De novo, nenhuma teve impossibilidade de partida. Se vocês pegarem o relatório que está disponível no site das Minas Energia, vocês vão ver que uma das motocicletas, carburada, antiga, que tinha mais de 90 ou 100 mil quilômetros, porque nós coletamos carros do mercado, não eram carros de colecionador muito bem cuidados, né? Porque a gente queria representar a realidade do mercado. Essa motocicleta, ela teve dificuldade de partida tanto com o E27 quanto com o E32. Desculpa, é correto. Tanto com o E27 quanto com o E32, mas a motocicleta partiu, tá? Mesmo com 32% a frio. Se isso agora, de novo, nós vamos começar a aumentar o teor para buscar os limites, pode ser que nós, de novo, esbarremos num limite. E aí eu vou falar uma coisa que quem tem carro carburado, e eu tive, eu acho que muitos de nós mais antigos tivemos, um carro carburado, você tinha que levar o carro na oficina a cada 6 meses para limpar carburador, porque formava goma, entupia a giclê, o tubo misturador ficava entupido. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a manutenção vai ter que continuar sendo feita. Não é porque você mudou de 25 para 27, depois de 27 para 30, e de 30 eventualmente para 32, você vai deixar de fazer manutenção da sua motocicleta. Então, o que eu posso dizer com termos dados medidos, a gente partiu todas as 13 motocicletas e elas não apresentaram nenhum indício de mau funcionamento. Moto hesitando na aceleração, a moto não partindo. As que tiveram algumas dificuldades foram as mesmas motos que tinham dificuldade com o E27, que não era um problema, então, do combustível. Era um problema da moto antiga, talvez não muito bem cuidada ao longo dos seus 15 anos, que causou isso, tá? Mas, lógico, você vai ter que continuar fazendo manutenção de uma motocicleta carburada também.
Tem a pergunta aqui do Sérgio Almeida, de São Paulo, que se você não tiver essa informação, porque acho que é uma questão mais de mercado, não tem problema, mas eu vou fazer mesmo assim. Ele pergunta assim, no caso dessas gasolina Podium, Premium, se é melhor para carro antigo. Ele tem um Fusca 69. Bom, tem alguma diferença no teor de etanol?
Ótima pergunta. Quando a gente... Quando o Brasil evoluiu, né, do 25% para o 27%, né? Uma questão que foi essa. E carros muito antigos, carros de colecionador, que eu não quero mexer na originalidade do veículo para regular o carburador para que ele se adeque aos 20%, aos 30%, o que, que foi feito? As gasolinas Podium ou Premium, né, como estão sendo chamadas, as gasolinas de altíssima octanagem, não mudaram o seu teor de etanol. Continuam e vão continuar com os 25%. Essas não mudam. Tá? Então, essas não mudam, continuam com 25%.
Então, só a gasolina comum que a gente vê lá na bomba é que vai ter um maior tenor de etanol.
É, a comum é o que a gente chama também de aditivada, tá? Aquela que você vê, a gasolina comum, também. Aditivada também. Essas são com base na gasolina, que a gente chama gasolina C, né? Que é a gasolina já com teor de etanol, que vai ser de 32% a partir de 1º de agosto, pelo que entendi na resolução, que não saiu ainda, né? Uhum. Oficialmente. Mas as Podium continuam com 25%, que era de 2014. Isso nem subiu para 30%.
Muito bem. A Miko Hashimoto, ouvinte aqui de São Paulo também, pergunta dos carros mais antigos, que não são flex, que são apenas gasolina, mas acho que a pergunta já foi respondida, então, que os testes feitos até agora não mostram diferença. Agora eu quero saber, existe um limite que já é aventado do que poderia ser colocado de etanol na gasolina?
Então, do ponto de vista legal, vamos dizer assim, o que a lei do combustível do futuro, que foi aprovada no Congresso, foi sancionada pelo governo, ela coloca um limite legal de até 35%, mas não é o limite técnico. O limite técnico é o que nós estamos buscando hoje com essa rede Existem nove instituições, eu não vou falar o nome de todas porque eu vou correr o risco de esquecer de alguma, vai ser injusto. Mas existem nove instituições em todo o país, coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, tá? Pela ANP, que estão exatamente testando compatibilidade química, compatibilidade com os motores, com os materiais dos motores, com tecnologia, que tipo de tecnologia, um veículo híbrido hoje importado tem algum problema se subir para 35%? Então, esse limite é o que nós estamos buscando hoje, tá? Então, nós estamos realizando os testes, já temos os veículos, alguns motores já foram disponibilizados, né? Porque é uma questão também de entender do mercado, não dá para a gente testar 100% do mercado, isso seria uma coisa completamente inviável. Então, nós temos que amostrar por tecnologia e por condição do veículo, obviamente, para testar e achar esse limite. Pode ser que 35%, que é o limite, vamos dizer, legal hoje, não seja atingido. A gente vai mostrar, olha, para tais e tais e tais motocicletas e tais veículos de passeio com as tecnologias A, B ou C, não se pode passar de tantos por cento de etanol, porque tecnicamente é inviável nesse momento. De novo, por que que eu falo nesse momento? Porque a gente evolui no tempo, né? Os veículos mais velhos estão ficando cada vez mais velhos, vão ser substituídos ao longo do tempo. Os veículos mais modernos, com maior aptidão de se ajustar, os veículos. Por que que os veículos a gasolina com injeção eletrônica são menos suscetíveis do que os veículos carburados? Porque os veículos modernos, mais modernos, com injeção eletrônica, eles até certo ponto conseguem se ajustar. O carburado não tinha nada de eletrônica embarcada, ele não, ele, você tem que levar ele eventualmente no mecânico e fazer um ajuste no giclezinho para ele se adequar. Mas os eletrônicos, na grande maioria, já conseguem se ajustar.
Professor, e para a gente falar um pouquinho de futuro, até pensando também no que foi falado nessa semana a respeito de outros combustíveis, então o governo mudou regras para o biodiesel também, exigiu estudos sobre o preço do combustível nuclear no Brasil. O que é que tem se falado nesse sentido de substituição mesmo, né, dos combustíveis fósseis? É isso que a gente está vendo, no futuro, mesmo que seja a muito longo prazo, a gente vai ver a substituição mesmo dos combustíveis fósseis?
Eu acho que isso é uma coisa que já está definido, quer dizer, a gente sabe que isso vai ter que ser alterado não só para os veículos, não só para o transporte de passageiro, transporte de carga, transporte marítimo. Nós vamos, em função da quantidade de CO2, de dióxido de carbono de origem fóssil, que a gente, nos últimos 150, 200 anos, jogamos na atmosfera, tá? Então, nós vamos ter que, de uma certa forma, ou substituir, ou reduzir muito. Existem algumas tecnologias, lógico, eu vou falar aqui de tecnologias que estão sendo estudadas, não quer dizer necessariamente que elas vão ser implementadas amanhã, porque tem uma questão de custo. Você deve ter visto que existem empresas que estão fazendo combustível sintético. Então, o que que é o exemplo de um combustível sintético líquido? Você captura o CO2 que já está na atmosfera, essa tecnologia chama tecnologia de captura de carbono. Você, usando energia solar ou energia eólica, que são energias verdes, ou seja, são energias que não geram CO2 na atmosfera no uso, você consegue pegar esse CO2, através de processos químicos, você combina isso de novo e forma um combustível líquido à base de carbono. Só que é um combustível líquido à base de carbono, a Fórmula 1 já está usando isso. Só que ela não veio de uma origem fóssil, porque ela foi reciclada da atmosfera. Então, essa é uma tecnologia que está se buscando. Uso de combustíveis sintéticos que têm carbono na sua composição, mas que não. Alô?
Pode falar.
Oi? Apitou aqui no meu celular. Mas que não usam combustível fóssil. Não usam combustível que está sendo extraído lá. Hidrogênio é uma outra vertente. A própria eletricidade, né? Nós estamos falando de veículos elétricos. De novo. De onde vem essa eletricidade? Se a eletricidade estiver vindo de uma fonte como carvão, você melhora um pouco, porque o veículo elétrico é mais eficiente, mas no fundo, no fundo, você está usando o combustível fóssil para produzir eletricidade. Uma matriz que talvez seja mais verde, como a própria nossa, a brasileira, onde 85% da energia gerada é de origem renovável, né? Hidrelétrica, fotovoltaica, wind, aí faz mais sentido, talvez. Mas o desafio é esse, é achar qual tecnologia pode ser aplicada de uma forma rápida. Esse é o segundo desafio. Se você não tiver uma aplicação rápida dessa tecnologia, você esperar a frota do mundo inteiro ser renovada para se tornar eletrificada, para depois você diminuir a emissão de CO2, isso vai demorar muito tempo. Então, os biocombustíveis estão sendo estudados não só aqui no Brasil, a gente já tem essa tradição, mas na própria Europa, em outros países, na própria Índia. A Índia está indo agora, acabou de soltar um mandato de 20% lá de etanol na mistura, porque você faz um que a gente chama em inglês de fast track, uma trilha rápida para começar a utilizar os veículos que você tem na rua com um combustível que, não, que tem uma pegada de carbono muito menor na atmosfera por não usar fóssil.
Muito bem, professor. Agradeço demais sua participação aqui na CBN. Um ótimo fim de semana para você. Espero falar outras vezes.
Muito boa tarde a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.
Obrigado, professor Cleiton Zabeu, de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia. Falo com você aqui na CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
6. Os partidos políticos brasileiros pagaram até R$630 mil por ano aos presidentes nacionais das siglas ao longo de 2025, o que corresponde a um salário de pouco mais de R$ 52 mil por mês. Os dados foram levantados pelo portal G1 a partir das prestações de contas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral. O estudo considerou os 30 partidos registrados no tribunal e buscou despesas feitas pelas direções nacionais em nome dos atuais presidentes. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. Motorista argentino investigado por injúria racial em um restaurante do Morro de São Paulo, no Baixo Sul da Bahia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Sebastián Fernando Ayala é considerado foragido. O caso ocorreu na quarta-feira, durante a semifinal da Copa do Mundo. Ele embarcou de volta para Buenos Aires poucas horas após fazer os supostos gestos racistas. O prefeito de Nova York, Zoran Mandani, afirmou que avalia prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu durante a próxima Assembleia Geral da ONU. Ele admitiu, no entanto, que não tem certeza se possui autoridade para ordenar policiais que detenham um líder estrangeiro, mas está debatendo o assunto com a equipe jurídica da cidade. Ele também qualificou Israel como um regime de apartheid. As declarações foram dadas ao jornal The New York Times. No horário de Brasília, 4:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística com exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto, com um calçadão cultural que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN. Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita Ópera Suburbana, que vai oferecer formação em teatro musical para jovens de Taguatinga. O projeto vai selecionar 20 participantes a partir de 14 anos, preferencialmente pretos e moradores da região. A inscrição segue até o dia 28 de julho e não é necessário ter experiência em teatro ou música. As aulas começam no dia 30 de julho no Centro Cultural Recita, com atividades de canto, dança, interpretação, expressão corporal e dramaturgia. A proposta é discutir o racismo estrutural e valorizar a cultura afro-brasileira por meio do teatro. Ao final dos 5 meses de formação, os participantes apresentarão o espetáculo Ópera Suburbana, com 5 sessões em Taguatinga, sendo 4 voltadas a estudantes da rede pública. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Show da Notícia. Apresentação: Leandro Gouveia.
Quatro horas e 8 minutos, na segunda hora do Show da Notícia deste sábado, que é mais curtinho. Vamos até às 5 da tarde, porque hoje tem Copa do Mundo, tem disputa pelo terceiro lugar, França e Inglaterra, com transmissão da CBN. O jogo começa às 6 e a transmissão a partir das 5 da tarde. Vamos a Brasília? Ana Carolina Tomé falando com a gente sobre candidatura para o governo do Distrito Federal. Ana Carolina, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde também aos nossos ouvintes. É isso mesmo, o Progressistas oficializou hoje o nome da governadora Serina Leão como pré-candidata ao governo do Distrito Federal. O evento ocorreu em Ceilândia, o maior colégio eleitoral do DF, e reuniu filiados, apoiadores e lideranças do partido na praça do restaurante comunitário da cidade. Durante o evento, o ex-secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, do Republicanos, foi confirmado como pré-candidato a vice-governador. A senadora Damares Alves e a deputada Bia Kicis também participaram desse evento em apoio a Celina Leão, e a atual chefe do Buriti também chegou a defender a candidatura da ex-primeira dama Michele Bolsonaro ao Senado Federal. Durante o discurso, Celina ressaltou que, apesar dos desafios enfrentados na gestão, sua postura de enfrentamento, de transparência, especialmente na área da saúde, disse que pretende ampliar os investimentos na saúde, concluindo obras de unidade em construção, modernizando o sistema e reforçando o quadro de servidores, que inclusive é um problema aqui no DF. Ela inclusive destacou que a rede enfrenta um déficit diário de quase 35% de profissionais, atribuindo o problema tanto ao adoecimento dos servidores quanto às condições de trabalho. E, além de Celina, né, os políticos de olho no Palácio do Buriti são os senadores Alci Lucas, do PL, o ex-governador José Roberto Arruda, do PSD, o advogado Kiko Caputo, do Novo, o ex-deputado distrital Leandro Graz, do PT, a deputada distrital Paula Belmonte, do PSDB, e Samara Mineiro, do Unidade Popular, além de Ricardo Capelli também, que é do PSB. Até 15 de agosto, os partidos devem formalizar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Lembrando, Leandro, que Celina Leão se tornou governadora do DF após Ibaneis Rocha deixar o cargo em março deste ano. Eu volto com você.
Obrigado, Ana Carolina Tomé, falando de Brasília. Vamos à capital baiana agora. Fernanda Cruz está com a gente, ainda com repercussões daquela investigação contra Jacques Wagner, ex-líder agora do governo no Senado. Qual que é a novidade? Fernanda Cruz, boa tarde para você.
Boa tarde para você, Leandro, e também a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pois é, a tentativa de venda de um terreno avaliado em 15 milhões e 800 mil reais pelo senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, foi barrada por um cartório aqui do estado da Bahia um dia após Jacques Wagner ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Essa medida ocorreu em cumprimento a uma ordem de bloqueio de bens expedida pelo ministro do STF, André Mendonça. De acordo com documentos obtidos pelo Estadão, Jacques Wagner protocolou a transação no primeiro ofício de registro de imóveis de Camaçari, na Bahia, no dia 19 de junho deste ano, um dia após ser alvo da nona fase da Operação Complice Zero. No entanto, o cartório registrou a indisponibilidade do bem e impediu a transferência de propriedade. Além do terreno, Jacques Wagner também havia negociado a venda de um apartamento de luxo em Salvador, no bairro do Corredor da Vitória, por 10 milhões de reais. Essa transação, que já estava em fase de registro, também foi bloqueada após a decisão do STF. O terreno negociado possui cerca de 51 mil metros quadrados e está localizado na região metropolitana de Salvador. Essa área foi vendida a uma empresa ligada ao Grupo FIT, que é um conglomerado que controla a SAF do Esporte Clube Bahia, em parceria com incorporadoras do setor imobiliário. A previsão é de que o espaço integre um novo empreendimento associado ao centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Em nota, a Comunicação do Bahia informou que adquiriu terrenos de 5 proprietários diferentes e que a área de Wagner representa cerca de 4% do total, ao destacar que o bloqueio não compromete esse projeto. Inicialmente, o acordo prevê o pagamento de 15 milhões e 800 mil reais por meio de nota promissória com vencimento em 2029. Houve uma mudança. Wagner teria solicitado 2 milhões à vista, valor que já foi pago, e o restante em lotes do futuro empreendimento imobiliário. Na tentativa de formalização da venda, ocorreu sob efeito de investigação federal, o que resultou no bloqueio imediato pelo cartório. Esta operação da Polícia Federal investiga suspeitas de que Jacques Wagner teria solicitado vantagens indevidas ao empresário Augusto Lima, ligado ao Banco Master. Entre os pontos apurados está a suposta aquisição de um apartamento de 2 milhões e meio de reais em Salvador, que teria sido destinado à filha do senador Jacques Wagner. O imóvel teria sido comprado por meio de uma empresa em nome de terceiros com recursos de uma corretora investigada por participação de crimes financeiros. Após esta operação, Jacques Wagner deixou a liderança do governo Lula no Senado. Ele segue como pré-candidato à reeleição na chapa encabeçada aqui na Bahia pelo governador Jerônimo Rodrigues. Leandro.
Obrigado, repórter Fernanda Cruz, falando direto de Salvador. Um abraço para o nosso ouvinte Bill de San Diego, na Califórnia, na audiência do Show da Notícia. Obrigado. A Isaura Ferreira aqui falando, para a gente não ficar totalmente frustrado com o mau desempenho do Brasil, a Shakira disse que no show final ela será um pedacinho do Brasil. E ela vai cantar amanhã na final da Copa do Mundo, né? Espanha e Argentina, por quem que você está torcendo? A Ruth, de Jaçanã, aqui, Zona Norte de São Paulo, torço para a Argentina por causa do Messi. Ele merece. Mandou aqui a Ruth. Um abraço para você. O Nicolas, de Blumenau, também está na audiência, Santa Catarina. E o Israel, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Deixa eu dar uma informação aqui a respeito da guerra no Oriente Médio, que continua. Tivemos mais ataques pela sétima noite consecutiva e o Pentágono informou que 2 militares dos Estados Unidos morreram e 1 está desaparecido na Jordânia. A situação aconteceu depois de uma série de ataques com mísseis e drones lançados pelo Irã. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, que é o órgão responsável pelas operações militares no Oriente Médio, os soldados morreram ontem. Em uma publicação numa rede social, o comando afirmou que as forças americanas e aliadas se defenderam de ataques iranianos e que outros 4 militares foram levados para hospitais na Jordânia. Os Estados Unidos bombardearam também o Irã e o governo de Teherã reagiu com ataques contra alvos na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. Segundo a agência de notícias oficial IRNA do Irã, as autoridades de uma província no sul do país anunciaram que os bombardeios americanos deixaram pelo menos 3 mortos e 8 feridos, além de atingir 2 pontes e 1 túnel. É a ampliação dos ataques dos Estados Unidos agora também contra a infraestrutura civil do Irã. A agência também noticiou que Washington atacou outras 7 regiões iranianas. Em resposta, as Forças Armadas do Irã atacaram então bases militares americanas na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. Uma autoridade do Estado-Maior da Jordânia disse que as defesas aéreas interceptaram e abateram 10 mísseis iranianos. No Kuwait, o exército relatou ataques com drones que atingiram uma usina de energia e uma instalação de dessalinização. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que 4 navios que tentavam cruzar o Estreito de Hormuz sem autorização foram parados e que 2 petroleiros explodiram depois de atingir minas que foram instaladas no Estreito de Hormuz. Os militares dos Estados Unidos negaram essa informação sobre as explosões. Também teve declaração do líder supremo do Irã, Mostaba Khamenei, por meio da televisão estatal, dizendo que a reescalada do conflito mostra que os compromissos assumidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não devem ser levados a sério. E o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, que representa 6 nações ali da região, condenou os ataques iranianos e afirmou em comunicado que atingir a infraestrutura civil é um crime de guerra que exige julgamento internacional. Notícia que está bem relacionada com a nossa entrevista anterior, né, sobre combustível, porque o petróleo, só nessas pouco mais de 2 semanas de reinício dos conflitos, subiu cerca de 24%. Chegou a ser negociado ali por volta dos $70, que era um nível negociado antes mesmo da guerra, e aí voltamos a $85, $86, $87. Isso fez até com que o governo federal prorrogasse por mais tempo o subsídio ao óleo diesel, subsídio que é de R$1,12 por litro. Teria vencido essa semana, mas houve a renovação da medida provisória justamente por causa do recomeço do conflito no Oriente Médio. A gente estava vendo a inflação até dando uma arrefecida, mas infelizmente, com mais esse aumento do petróleo, a gente vai ver que a situação vai permanecer grave por um período mais prolongado. Agora, 4 horas e 19 minutos.
CBN Show da Notícia.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita Ópera Suburbana, que vai oferecer formação em teatro musical para jovens de Taguatinga. O projeto vai selecionar 20 participantes a partir de 14 anos, preferencialmente pretos e moradores da região. A inscrição segue até o dia 28 de julho e não é necessário ter experiência em teatro ou música. As aulas começam no dia 30 de julho no Centro Cultural Recita, com atividades de canto, dança, interpretação, expressão corporal e dramaturgia. A proposta é discutir o racismo estrutural e valorizar a cultura afro-brasileira por meio do teatro. Ao final dos 5 meses de formação, os participantes apresentarão o espetáculo Ópera Suburbana, com 5 sessões em Taguatinga, sendo 4 voltadas a estudantes da rede pública. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Bom, daqui a pouquinho tem Copa do Mundo, tem disputa pelo terceiro lugar. Amanhã tem a finalíssima e uma cidade brasileira foi tomada pelo azul e branco. O azul e branco da Argentina. Estamos falando de Búzios, na região dos Lagos do Rio, onde 1 em cada 10 habitantes veio de lá.
Chegar em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, é como estar em Buenos Aires, num tango, ou tomando vinho em Mendoza. Mas na cidade em que 1 em cada 10 moradores veio do país vizinho, nossos hermanos não pensam em outra coisa. A grande final da Copa do Mundo. No domingo, a Argentina tenta o tetracampeonato contra a Espanha. Se antes havia alguma disputa de espaço com verde e amarelo, a eliminação precoce do Brasil fez com que bares e restaurantes fossem tomados pelo azul e branco. O empreendedor Nicolás Herrera nasceu na província de Buenos Aires e mora em Búzios há 3 anos. Ele conta como ficou o clima na cidade na medida em que Messi e companhia avançavam de fase, muitas vezes no sufoco.
O Mundial se viveu com intensidade, tanto para o Brasil como para a Argentina. Depois que o Brasil foi embora na Copa, uma parte de Búzios torce para outra seleção e outra parte torce para a Argentina. Eu acho que o futebol, mais além de rivalidades, é união. E aqui se vive com muita intensidade, muita intensidade. As partidas dos jogos da Argentina não é para cardíaco. Se você sofre de coração, não, eu recomendo não olhar nenhuma partida da Argentina.
A Prefeitura de Búzios afirma que 4.807 argentinos estão registrados com endereço no município. Não à toa, muita gente diz que a cidade é a capital da Argentina no Brasil. Mas o que explica essa invasão portenha? O historiador e comentarista da CBN, Thiago Gomide, afirma que essa relação tem a ver com uma visita bem famosa.
Nós sabemos que a partir da visita da atriz Brigitte Bardot, Búzios começou a ficar conhecida não só nacional, mas internacionalmente. A partir de 1975 e entrando nos anos 80, a gente já vai ter ali ao redor da Rua das Pedras muitos lotes, muitas residências compradas por argentinos. Há quem aponte que a crise do peso foi importante para que esse fluxo se intensificasse.
Para a assessora turística Dayana Ermo, nascida em Mar del Plata, a classificação da Argentina reforça os laços com a terra natal.
Para mim é uma coisa que dá muita sensibilidade, que eu penso na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que moram fora do país, que pensam que é fácil morar fora do país, ter longe da família, não é fácil não, né?
Enquanto Dayana vai acompanhar a decisão no restaurante onde trabalhou por muitos anos, Nicolás Herrera prefere assistir o que classificou de espetáculo na tranquilidade de casa.
A expectativa é, vai fazer um jogo intenso, vai fazer um jogo muito legal, vai fazer um espetáculo no mundo. E o jogo vai assistir tranquilo em casa. É, gosta muito de olhar o futebol tranquilo em casa, só com minha namorada ou algum amigo, só depende. Com minha namorada gosta muito olhar futebol em casa, ela é juiz, então a gente vive futebol muito intensamente. E espero que a conquista seja para a Argentina, que merece.
Se a Argentina conquistar a quarta estrela, Búzios será palco da grande festa que os brasileiros sonharam em fazer com o Hexa, esperado há 24 anos. Quem sabe em 2030. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
E amanhã tem grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, confirmou o favoritismo, conquistou a pole position, sexta pole da carreira de Antonelli, de 19 anos apenas, nesta temporada. O atual campeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em segundo lugar, tentando se recuperar de uma batida provocada por falhas mecânicas na última corrida na Grã-Bretanha. E o britânico George Russell, também da Mercedes, sai em terceiro. Ele herdou a posição do compatriota Lando Norris, da McLaren, que perdeu 10 posições no grid por trocar peças do motor. E quem se beneficiou com essa punição foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto da Audi conquistou o melhor resultado da equipe alemã que estreou na categoria este ano. Bortoleto tinha feito o 9º tempo, então vai largar na 8ª colocação agora. Grande Prêmio da Bélgica vai ser disputado neste domingo, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. 4 horas e 27 minutos. Um abraço aqui para você que está com a gente na programação da CBN, a Isolda, de Salvador, Bahia. Leandro, te escuto todos os dias. Formidável o seu programa Panorama. Ah, que beleza, Isolda. Podcast Panorama CBN. Sempre disponível para você de segunda a sexta, tem 2 edições diárias. Primeira edição, a equipe do Rio de Janeiro é quem produz, com a edição aqui também do nosso Edmilson Fernandes, da redação da CBN aqui em São Paulo. E a edição da noite, quem faz sou eu, de segunda a sexta, disponível aí no seu aplicativo de podcast. Uma alegria saber que você está na audiência, viu, Isolda? Um abraço, obrigado pela participação. E tem podcast do Show da Notícia também, porque quando você não consegue ouvir as entrevistas que a gente veicula por aqui aos fins de semana, você pode ter acesso no podcast. Então abre aí seu aplicativo de áudio, pode ser o aplicativo da CBN também, coloca na busca Show da Notícia. E aí você consegue ouvir as nossas entrevistas que vão ao ar aos sábados e domingos. Por exemplo, a entrevista que ouvimos há pouco a respeito do etanol na gasolina. Professor Cleiton Zabel tirando todas as dúvidas a respeito dessa medida. Ele que é do Instituto Mauá de Tecnologia, que fez pesquisas que basearam mais essa decisão, o aumento do percentual do etanol na gasolina de 30% para 32%, que deve começar a valer em agosto desse ano. E daqui a pouco a gente vai falar sobre demência. Eu tinha prometido essa entrevista para as 16h, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho, depois do repórter CBN, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou um documento dizendo que quase metade dos casos de demência no mundo pode ser evitada ou adiada se a gente mudar alguns hábitos hoje. Quais são esses hábitos? Vamos tratar nessa entrevista e você pode tirar sua dúvida, tá? Quiser mandar sua dúvida, 11 99911 9981, mesmo você que está no YouTube, mande pelo WhatsApp, que é mais fácil da gente organizar por aqui. 11 99911 9981 é o número que está na tela para você que acompanha pelo YouTube, pelo Globoplay. Um abraço aqui para a Brisa, na Zona Norte de São Paulo, dizendo que está dividida entre Espanha e Argentina. Um lado está torcendo pelo Messi, o outro está torcendo pela Espanha, por causa da Bisa. A Bisa da Brisa. Valeu, obrigado pela audiência, Brisa, aí da Zona Norte. O Régio Oliveira, na audiência em Fortaleza, mandou uma foto. Aparece aqui no bairro Conjunto Ceará para comer um churrasco com bacon e pão com alho em Fortaleza. Que beleza, hein? Só para causar vontade aqui no apresentador. Valeu a todos que estão na nossa sintonia, agora 16h30.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. O pré-candidato do Novo à presidência, Romeu Zema, afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é um dos nomes cotados para compor sua chapa como vice. A possibilidade passou a ser considerada após o empresário Geraldo Rufino, do Podemos, que era apontado como favorito para o cargo, ser descartado. Ele deverá disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Michele deixou a presidência do PL Mulher no fim de junho, depois de uma crise com o enteado e senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato do partido à presidência. Recentemente, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama não pode ficar de fora da campanha do senador para o Palácio do Planalto. O governo brasileiro estuda as consequências de uma eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, não descartou aplicar a reciprocidade. Ele disse que a medida passa por avaliações. Dois militares norte-americanos morreram em um ataque do Irã a uma base dos Estados Unidos na Jordânia. Outro agente é considerado desaparecido. O episódio ocorreu em meio a uma escalada no conflito entre os dois países e no momento em que o governo de Donald Trump concentra ataques à infraestrutura civil do território iraniano. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Sabe aquele momento em que você entra na cozinha, esquece completamente o que ia buscar? Ou quando a chave de casa some e você passa horas procurando? Com o passar dos anos, todo mundo passa por isso e costuma brincar até dizendo que está ficando velho. Mas a linha entre um esquecimento normal e algo mais sério, como a demência ou Alzheimer, às vezes é difícil de enxergar. Nessa semana, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou que quase metade dos casos de demência do mundo pode ser evitada ou adiada se mudarmos alguns hábitos hoje. Vamos tratar do assunto aqui no Show da Notícia com a neurocirurgiã Vanessa Milanese, que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Consegue me ouvir bem?
Ouvimos. Eu agradeço pela participação.
Perfeito.
Segundo esse documento da OMS, até 45% do risco de demência poderia ser prevenido ou adiado. Surpreende esse índice?
Na verdade, a gente já tinha alguns estudos direcionando sobre isso, principalmente um estudo da Lancet Commission, que foi publicado ali em 2024, que já mostrava 14 fatores modificáveis para evitar a progressão ou até retardar, né, adiar um momento ali em que vem o quadro de demência. Então, é muito importante a OMS estar abraçando isso e dando força a isso para que seja prevenida a demência, né? Então, com isso, a gente vai ter mais ações para buscar educar a população, que é isso que você está fazendo aqui de uma forma brilhante, Leandro.
Quer dizer, demência, Alzheimer, não é puramente genética. Existem outros fatores aí, você falou até de 14 fatores.
Isso, são 14 fatores modificáveis que nós temos, e aí quando a gente fala de demência, a gente fala de vários tipos de demência, né? Com relação à doença de Alzheimer, existem fatores genéticos associados, existem outros tipos de demência que também existem fatores genéticos, mas não apenas a questão genética está associada. E muitas vezes não é porque você tem um caso na família de demência que vai surgir aquela mesma demência na mesma idade. Então existem fatores que podem fazer com que qualquer problema que possa surgir seja adiado ou até não apareça ali no momento em que aconteceu com seus antepassados, né? E aí são fatores como pressão alta, diabetes, o colesterol elevado, a obesidade, né? Algo que também acaba atrapalhando, sedentarismo, tabagismo, o consumo excessivo de álcool.